Norma Urbana Culta, Bobina número 10. Inquérito Brasil, São Paulo número 37. Diálogo entre informante e documentador. Temas 4, a casa, 17, tempo cronológico, 16, meteorologia. Número do informante 38. Sexo feminino, 27 anos. Documentadoras Maria Tereza e Helena Rosa. Data 8 de maio de 1972. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 2, de 637 a 1477 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S. Número 54.698. Condições do registro normais.
Inquérito número 37, bobina número 10, pista B2. Gravação do dia 8 de maio de 1972, Maria Helena Mourão Alves de Oliveira. Áreas semânticas 4, casa, 17, tempo cronológico, 16, meteorologia. Local de inquérito Sergique, documentadores Maria Tereza, Helena.
Gravação do dia 8 de 1972. Bom, então, Maria Helena, você poderia falar pra gente assim sobre a casa, então, desde a sua construção, como é que você imagina a construção de uma casa e depois a casa mesmo, como é que ela se apresenta?
Bem, primeiramente a partir da localização da casa, então eu teria que escolher lugares mais altos que sugere assim um clima melhor. Problema de a possibilidade ou não de se construir em prédios de apartamentos perto da casa. Tiraria o sol, logicamente seria prejudicial. E tendendo sempre para bairros menos movimentados. Bem, uma vez então escolhida a localização, eu veria num terreno o mais plano possível, porque eu gosto muito mais de casa-terra. Então, se necessário, se o terreno fosse muito bem localizado e tivesse uma inclinação, então eu faria um trabalho, logicamente, de terraplanagem, né? Fazer a planagem do terreno e começaria a construção da casa. Não queria que ela fosse muito grande, porque prefiro, então, muito mais jardim por volta, uma casa menor.
Romântica, hein?
Bastante, viu? Bem, depois então, logicamente, haveria a planta. Seria, interessa? Uma
claro.
Sala, uma sala somente, não muito grande, mas que desse em dois ambientes. Quarto daria de 2 a 3. E se necessário, então, seria um banheiro completo e um lavabo. A cozinha e as dependências de fora. Também não colocaria muita coisa, seria só o quarto de empregada, um banheiro e a garagem, nada mais.
A quem você encarregaria de fazer a planta da sua casa?
A planta?
É.
Aí não sei, não tem nenhum.
Que tipo de profissional?
Ah, logicamente seria o engenheiro civil, né? Daria para ele...
E deixaria ele agir livremente ou não?
Não, ele me daria, seguindo as minhas orientações, ele formularia dentro dos esquemas certos, né? Porque não tenho conhecimento nenhum disso. E na medida que fossem construindo, então, se houvesse necessidade de alguma modificação, seria feita. Vocês querem como se constrói a casa,
quem,
né?
Quem é que entra nessa construção? Você vê, na medida que iam construindo, quem é que constrói realmente a casa? Você dá a planta para o engenheiro fazer, né?
Certo.
E depois dessa planta feita, você recebeu a planta e tal, aí o que, que você faz com ela?
Bem, aí teria a equipe de pedreiros. Primeiro eu acho que vem os pedreiros, né, que vão fazer a... Não sei o nome daquilo. Forma a estrutura, né? Colocação de tijolo, formação. Eu acho que aí, não sei se é o próprio engenheiro que controla o concreto, esse treco todo. Então, bem, daria para esses. Depois que a casa montada, com tijolo, depois as telhas, Então, viria a parte de revestimento. Que... Então, depois daquela massa fina, sei lá, então vem a parte dos pintores.
E depois, então, são vários profissionais. São os pedreiros.
Tem pedreiro. Tem, agora, da parte de revestimento externo, se é com ladrilhos, se é com cerâmica, se é com... Sei lá, esse monte de material aí variados que tem. É. Então, teria um especialista também para isso. Teria depois a parte de pintura, que também seria outro elemento. A colocação de azulejo dentro de casa também seria outro.
E que, como chama o profissional que coloca os azulejos?
Ah, não sei. Não tenho ideia, viu? Não conheço mesmo.
E o que faz o telhado, geralmente?
Também não sei. Se é o mesmo pedreiro que faz telhado, eu não sei. Deveria... Devo ter alguém me orientando para fazer isso, viu?
E depois da casa feita, então? Bom, aí já está... Supõe-se, né, que a casa
já está pronta, pintada, com tudo arrumado. Então, entraria a parte de decoração.
Você podia falar um pouquinho mais sobre os materiais usados na construção. Você usaria azulejo, você já falou. O que mais? E o chão? Que tipo de chão você... gosta?
Ah, eu gosto, para salas e quartos seriam os tacos mesmo. Não sei se é... Agora, o tipo de taco, não sei. Vai de... Eu vou muito mais pela vista, que me agrada, do que pelo nome. Logicamente, a gente tende a colocar lado a lado a beleza com o elemento ser bom ou não.
É.
Eu não conheço.
E deixaria o chão só com os tacos?
Só. Depois, então, teria sinteco, né? Mas seria simplesmente os tacos. A parte do banheiro e cozinha, no chão eu colocaria esses vitrificados, né? Que chama. E, se possível, não ficasse muito caro, seriam azulejos decorados, tanto no banheiro como na cozinha.
E na parte de fora, de quintal e garagem?
O quintal seria com um caco de cerâmica. A garagem também faria toda de azulejo. Aí seria branco, não precisava ser mais nada. E de fora também, o banheiro de fora também faria tudo branco. E, logicamente, o quarto seria também com um taco e com pintura. De massa corrida, para ser mais fácil de limpar.
Como é que você gosta dos orifícios que dão para fora.
Ah, da janela. Bem, o estilo de casa, assim, para mim, seria colonial americano.
O que caracteriza o colonial americano?
Seriam tijolinhos, né, vermelhos, aquelas janelas brancas. Se pudesse ter colunas, assim, na frente, terraço com aquelas colunas. Ai, não sei te explicar mais, assim, detalhes.
E portas?
As portas, material?
É, tipo de porta, material, tudo isso.
Ah, eu não sei te dizer, assim, em termos, como seria a porta. Eu sei te esquematizar o desenho dela, mas o nome, não sei.
Mas que não material? De que material?
Ah, não sei. Eu gosto de porta pesada, dessas madeiras grossas, sabe? Bem fortes. Acho que fica mais bonito. As venezianas seriam simples de abrir, não aquelas de correr.
Então, como seriam as janelas? Teriam venezianas?
Teriam venezianas e, logicamente, o vidro dentro. Como é que se chama? Não sei. Não sei. É aquele negócio de vidro.
E para isolar contra mosquito, assim, alguma coisa, não?
Não, aqui em São Paulo acho que não precisa tanto. Logicamente, se fosse... Eu não faria perto, assim, de rios e... Aqui em São Paulo tende a muito pernilongo, esse treco todo, não, já não faria. Se não, coloco uma tela. Essas telas na janela. Se não, não. Prefiro que não.
E as janelas de banheiro, de cozinha? Que tipo de janela você gosta?
É, de banheiro, seriam vitros normais. Vidros opacos, né? Nada mais específico. Normal. O que mais?
Bom, podíamos falar da decoração, né? Agora que vem
a... decoração. Bem, começando pelo jardim, eu gosto de muita grama e pouca árvore. Então, eu colocaria assim num canto, o posto seria da entrada de carro, né? Não põe dois portões, põe um só grande. Do lado oposto poderia pôr no máximo três palmeirinhas. Alguma vegetação pouca embaixo. O resto faria tudo gramado. Mesmo na parte de trás, se tivesse terreno, também seria só grama. Agora,
quem é que cuidaria dessa grama?
Ah, seria algum jardineiro, né?
Suas habilidades não dão para jardinagem?
Não, talvez falta de tempo. Eu não pretendo ficar muito tempo preso em casa, não. Na parte de dentro, também gosto de uma decoração simples, sem ser muito rebuscada, e facilitasse a limpeza. Então, seria um móvel simples. E não colocaria muito nesses cristalinhos, esse treco todo. Não dá. Seria um. Não sei se para a sala seria um aparador. E a mesa, e na sala de visita, seria um conjunto de poltronas.
Como é que você gosta das poltronas?
Das poltronas. Não gosto muito das modernas, eu sou entre o meio inteiro.
Como são modernas?
Talvez eu colocaria um tipo, não sei se é Luiz XV, seriam talhadas com veludo, no máximo um sofá e duas poltroninhas pequenas, uma mesa de centro.
Como seria essa mesa?
Também seria, seguindo o mesmo estilo do entalhe das poltronas, os pés.
E de que material você gosta?
Seria a tampa de mármore, branco ou negro, conforme. E o resto poderia ser dourado. Não muito, mas poderia ser, dependendo do conjunto, né?
E as poltronas modernas, por que você não gosta?
Eu acho antiestéticas. Para mim, dentro do meu pensamento, não combina, entende?
E do que elas costumam ser, essas modernas?
Ah, são de cor, essas moles, né? Que são feitas mesmo para você sentar, se adaptam perfeitamente ao teu corpo. Quer dizer, é muito cômoda, pode ser muito gostosa, mas você olhando assim, são bem, bem antipáticas. Para mim, para o meu gosto, não dá, não.
E na sala, o que mais?
Tem, então teria o sofá, as duas poltroninhas, uma mesa de centro. Logicamente, duas laterais para o abajur, que não seriam luz. Seria uma luz indireta, né? Que se chama? Só por abajur. Talvez perto do aparador eu colocaria duas arandelas, mas seriam as únicas coisas colocadas na parede. Poderia ter-se numa parede completa, porque eu colocaria um espelho. Perdi o nome.
Poria alguma coisa para livros, não?
Não, na sala não. Eu preferia ter num quarto, então faria, como eu disse, de dois ou três. Se necessário, faria três quartos, e de um desses eu faria uma biblioteca, conjugado escritório, qualquer coisa assim.
E o que você poria mais na sala para ficar um ambiente assim mais gostoso e tal? Para ficar mais acolhedor e tal.
Ah, lógico. Bem, eu teria que pôr um estéreo com um jogo de alto-falante, que assim preenchesse toda a sala com som. E de enfeite, você disse?
É, que você gosta.
Eu, que sei.
Eu não sou muita coisa na parede. Ou eu ponho um quadro assim sensacional, muito bonito, muito caro. Então seria um só, mas prefiro um só bonito de um pintor assim de categoria do que pendurar muita coisa na parede. Não gosto, não.
E no chão, você poria mais alguma coisa?
No chão teria um tapete de cor lisa embaixo da mesa. E como eu gosto de mesa redonda, logicamente seria tapete redondo. E na sala seria também um único tapete. Como o sofá e a poltrona seriam lisos, veludo liso, então poderia se colocar um tapete estampado. Não aqueles tipo persa, não. Seriam assim florais, né? Elementos florais. Não mais que isso.
E nas janelas? Você faria mais alguma coisa ou não?
Bem, teriam as cortinas, né? Que também seriam de tafetá. Tafetá desse, eu não sei se é bem tafetá que se diz, mas é um... Me parece tafetá grosso, eu não sei o nome direito. É um tipo de fazenda também que eu conheço, mas não sei o nome. E seria uma só, não de duas cores. Fechando, ficaria
como?
Só... Ah, são aquelas de pregas... Não sei se também se usa prega macho para cortina, né? Que são agrupadas em vários...
Poria aquelas coisas assim?
Não, assim, não. Seriam cortinas retas simples também. Não gosto de muita coisa, não.
E saindo assim da sala, né? Para as outras dependências?
Bem, para as outras dependências, então, se te sobrasse um quarto, eu faria de escritório. Então, dependendo da quantidade de livros, eu poderia cercar as paredes que não tivessem janela, com estantes. Seria escritório, se tivesse, colocaria ali também a televisão. Então seriam, por exemplo, se as laterais não tivessem janela, seriam as duas laterais com estantes. E próximo da janela, então eu colocaria a escrivaninha. Também um tapete liso, fofo, mas não peludo. E só. E talvez uma poltrona assim mais cômoda para ler um livro.
Não mais e a iluminação, isso. Como é que você faria?
Bem, aí eu preferia iluminação direta, mas com lâmpada dessa aqui, que eu também não sei o nome. Indireta, aquelas que ficam embutidas na parede. Não sei o nome. Em cima da escrivaninha, então a gente coloca aqueles abajur de luz mais direta, né? Bem, aí também ficava só isso.
Depois partindo, assim, pro quarto.
Pro quarto... Bem, aí... O que eu colocaria? Acho que também teria que ser a cama, um criado mudo, um abajur, mas nos quartos teriam luz. Sabe, né? Como é que se chama essa luz que vem do teto? Teria essa luz, teria um abajur, armários embutidos, de preferência. E só, para quarto de menina ou moça, teria logicamente a penteadeira. Mais nada. Se fosse quarto de menina, então eu colocaria uma escrivaninha, alguma coisa assim. Não sei.
E um quarto de criança novinha, assim, como é que você arrumaria?
Ah, de criança novinha, teria o bercinho. Um instante, uma arca só de brinquedos. Não, não deixaria nada assim por fora, não. Estariam guardados, mas... Aí talvez eu colocaria um quadro com elementos infantis, mas não... Não sei. Depende tudo de ver como é que fica.
E na janela, e no chão, poderia mais ver?
Não, para quarto de criança, não sei. Eu não colocaria tapete, não. Fecharia só o teto mesmo. E a cortina alegrinha, talvez de estercal. Vendado, né? Que tem por aí, que bonitinho.
E nos outros quartos, você podia alguma coisa no chão?
O que eu faria em biblioteca? Diz que ia colocar um tapete. Liso também. E macio, mas não peludo. Solta peludo, não gosto. Quarto de criança eu não coloco tapete. Não, não coloco muito tapete, não. Talvez um pequeno perto da cama, mas olha lá. Não gosto muito de tapete em quarto, não. Parece que abafa, fica muito pó.
E os armários embutidos, como é que você arrumaria?
Em divisão?
Não, em ornamentação, em arrumar. Poria alguma coisa nas portas, por dentro?
Não, eu... Vamos ver, a parte de fora, eu poderia seguir mais ou menos a mesma cor do quarto, que se pintou o quarto, talvez uma tonalidade pouca coisa mais escura. Não muito, mas eu não enfeitaria, não. Maçaneta, talvez alguma coisa... uma maçaneta bonitinha, né? Mas não pintaria, não faria decapê, não faria nada. Porta lisa.
E os revestimentos internos?
Ah, isso eu também não entendo nada. Escolheria, logicamente, um material que não desse aqueles bichinhos.
Internos.
Ah, isso eu também não entendo nada. Escolheria, logicamente, um material que não desse aqueles bichinhos. Mas de nome eu também não sei. Teria que ver e alguém me orientar, porque fora isso eu não sei, não.
Mas mesmo assim, divisão, o que é que você acha importante? Né?
Bem, seriam duas divisões para vestido. Como para moça. É, então seriam, basicamente, eu acho que três portas. Duas que, vamos dizer, em duas eu faria uma divisão maior, em que desse para se colocar vestido, então a altura também seria maior. Três gavetas, dando um total de 9, que eu acho que é suficiente. E a parte de cima também deixaria aberto, porque se for criança tem muita coisa para guardar, né? E mesmo para a gente faz falta. Mala ou qualquer badulaque que quer colocar lá em cima também dá.
É. E os sapatos?
Bem, os sapatos deixam uma armação, um espaço embaixo, que normalmente a altura dá. Deve dar quanto? Não posso calcular. Uma altura razoável, então se colocaria sapato.
E as outras peças da casa, outras coisas?
O banheiro, por exemplo.
Ah, o banheiro.
Ah, para dizer os nomes das peças que vão no banheiro.
Bem, eu faria. E nome? Não sei.
Os nomes comuns.
Seria o box, né, com chuveiro. Teria que ter uma banheira. Bacia, um bidê e uma pia. Um espelho grande. E que abrisse em duas folhas, sei lá, a chance da gente movimentar, né? Gosto de banheiro claro, não gosto de banheiro escuro. Então, do amarelo suave, do creme, sei lá.
E como é que se aqueceria a água? O que, que você acha melhor?
Aquecimento central.
Que outras possibilidades há para água quente numa casa?
Tem chuveiro elétrico mesmo. E tem aquele. Como é aquele nome de aquecedor a gás, né? Que eu não gosto, que eu morro de medo aqui. Então, prefiro o aquecimento central ou então o chuveiro elétrico, simplesmente.
Você falou que teria assim, um espelho, né? Com duas abas laterais no caso, né?
É.
Eu não sei, né? Mas em geral nas casas existe um lugar especial para guardar remédio, assim, mercúrio cromo, esses negócios que tá sempre precisando, né?
É.
Haveria, por exemplo, na sua casa um lugar especial?
Não, normalmente o armário de banheiro já seria razoavelmente grande para colocar isso.
Minha casa tem um pouco em cada lugar e a gente nunca acha.
É esse que é o problema, né? Pelo menos fica ali no armário de banheiro, se der. Se não der, porque normalmente nunca dá. É quase que utopia a gente querer colocar as coisas num lugar só. Então, eu estudaria outra possibilidade. Mas assim, de momento, não sei, não. Faria só isso.
E a cozinha? Como é que você faria?
Bem, a cozinha, eu não faria esse tipo de cozinha moderna, não. Cheia de mesinhas e fogão aqui no meio e o forno do outro. Não, prefiro o fogão ali inteirinho. Num canto, perto da porta. Logicamente tem que ter exaustor ali. Pois a pia, grande. E uma pia só. Seria mármore. Eu não sei. Tem essas de mármore com revestimento lateral de. Eu não sei do que é. Ai, não sei o nome daquele não. Parece inox, né? Que eles colocam assim nas laterais. Embaixo seriam totalmente armários com portas revestidas de fórmica.
O que mais?
Você teria isso, teria a geladeira. E se desse, uma mesa pequena.
Lugar para guardar mantimentos, assim.
Ah, eu aproveitaria embaixo da pia.
panelas, tudo isso.
Tá, deveria dar. Deveria me encher de panela, não, pra dar um... Porque... Não, acho que daria tudo ali. Se não desse, teria que fazer um armário maior. Mas não sei, não gosto muito de armário na pia, não sei, é bem gordura.
E as refeições da família, assim, onde é que são tomadas?
Ah, eu faria na sala. Na sala mesmo. Porque, por isso que eu quero casa pequena, poucas divisões para o que tem a gente usar. Senão fica muito grande, então você tem sala de almoço, depois tem sala de jantar. E a sala de jantar fica normalmente esquecida, porque a tendência é sempre fazer refeições na sala de almoço. Então, já que tem sala de jantar, vamos usar a sala de jantar, né? Então, seria lá mesmo.
E as outras refeições da, assim, da família?
Como assim? Café da manhã?
A primeira refeição.
Aí depende, sabe? Se todo mundo tomasse café na mesma hora, o que normalmente é muito difícil, cada um tem um horário. Então, se fosse todo mundo na mesma hora, eu faria na sala de jantar mesmo. Não teria importância. Se não, teria uma mesa na cozinha pequena e talvez desse para quebrar galho.
E o pessoal assim, que você vai precisar depois para manutenção dessa casa? Que tipo de pessoal você acha que você precisa? Com quem você contaria?
Bem, como eu não pretendo ser ultra rica, eu teria que ter normalmente uma cozinheira. Uma seria de limpeza e da roupa. E acho que só. E o jardineiro cuidando lá da parte de fora. Não iria além disso.
E para trabalhos da casa, assim, quando quebra alguma coisa, um tope um cano, ou uma fechadura e tal, que tipo de pessoal você precisa chamar?
Bem, então seria o encanador ou eletricista. Agora o que lida com a parte de fechadura. Eu não sei quem é. Não sei o nome dele, sei lá se. Não sei nem.
Você fazia os armários embutidos, com quem que você vai tratar?
Marceneiro. Ele, quer dizer, dependendo, eu acho que ele faz o revestimento e coloca a fórmica, que ele faria tudo, né? Entregaria o armário pronto. O que mais está faltando?
Fora assim da casa, bom, isso seria uma dependência interna, né? Fora da casa, diz que teria um quarto de empregado, um banheiro do empregado. Mas além disso, por exemplo, quando você quer pendurar a roupa, né, que vai ser lavada.
Sim.
Onde é que você vai usar isso?
Ah, bom, eu esqueci da parte de lavanderia, né? É, então teria que ter mais um espaço atrás e colocaria a parte de lavanderia. Então teria um tanque. Um tanque pequeno, não faria tanque muito grande, não. Máquina de lavar. Também toda de ladrilho branco e caco de cerâmica no chão. Quer dizer, aí seria uma área coberta. Então teria desses... varal de apartamento, né, que sobe e desce. E fora, um espaço, então faria um varal maior, que não tivesse sol, dá para estender alguma roupa.
Esse lugar onde fica a máquina, como é chamado normalmente? Essa área que tem a máquina, que tem o tanque?
Não sei, chama de lavanderia. Agora não sei se é o termo utilizado. Então faria... Dentro da sequência atrás, faria primeiro a garagem, depois teria a parte de lavanderia, depois o quarto banheiro empregado, que seria alguma coisa à parte.
Para fechar essa garagem, você usaria um tipo de porta especial?
Ah, aquelas portas de, não sei o nome também, com peso, que levanta e desce. Seria de madeira, né? Não sei o nome dessa porta.
E o lixo? Como é que você... O que você faria?
Lixo? Bem, tem... Pra cozinha, por exemplo, tem esse plix aí que resolve bem. Depois teria uma lata pra recolher o lixo das várias dependências.
E o que você faz com esse lixo?
Ah, se tiver lixeiro, eu mando pra ele. Se não tiver, a gente tem que arranjar um jeito de queimar o... Enterrar, não sei.
Bom, vamos falar de alguma outra área?
Sim, acho que a gente pode mudar, né? Então, você já esgotou o assunto de casa, né? Então, acho que a gente poderia entrar agora, já que você está falando de casa, né?
A que horas que você entraria na sua casa, sairia de sua casa? Que horas que você viveria dentro dessa casa? As outras horas que você não está na sua casa, onde é que você estaria? Então nós gostaríamos, assim, temos gerais, que você dividisse o seu tempo, né? Sim. Por exemplo, durante um dia, depois durante um ano. O que você faz mais numa época do ano do que em outra época do ano?
Em que época você plantaria sua grama?
É.
Eu não sei.
Por exemplo, bem, assim, num dia.
Num dia?
É.
Dependendo... Bem, eu levanto às 6:30, que eu entro aqui no seu dia às 8:00. Então, desse tempo, dá tempo de tomar café, me arrumar, extrair tudo. Normalmente, devo 20 minutos para chegar aqui. Você sai com 20 minutos de prazo, descontando o trânsito, extrair tudo, dá para chegar na hora, 8:00, estou aqui. Quer dizer, das 8 ao meio-dia, eu fico aqui, quando não, das 8 às 5. Das 5:00, aí eu vou para casa. Então, depois das 5:00, normalmente estou em casa. Não tem nada. Não estou fazendo nenhum curso à noite.
Existe, sim, um intervalo especial durante o dia, entre as 8 e as 5. Então, depois do meio-dia, para você almoçar.
Bom, os dias... Se eu trabalho meio período aqui, então, meio-dia eu vou para casa e dá tempo de almoçar. Agora, eu trabalho também em Campinas. Então, de 2 vezes por semana não dá tempo de chegar em casa, almoçar e sair. Então, seriam também dias que eu fico corrido na rua. Mas é pouquíssimo tempo que eu passo em casa.
Depois que você chega em casa, assim, no período da noite, o que, que você faz? O que, que você se ocupa?
Aí depende. Se eu tenho tempo, normalmente até as 8:00, eu dou uma espiada na televisão. Se não... Se eu tenho muita coisa para fazer, não, nem esse tempo eu tiro. Então, às vezes, tem exames das crianças de Campinas que eu tenho que refazer, material que eu tenho que preparar, e ocupa uma boa parte da gente, então não dá para parar. Então, vai numa sequência só. Se eu não tenho que preparar nada, então, até as 8, eu fico vendo televisão, o que tiver de bom. E depois das 8, então, eu vou pro quarto e fico lendo. Se tem alguma coisa para traduzir, fico traduzindo. Sei lá, sempre alguma coisa tem para fazer. Nunca dá para passar a noite tranquila.
Em geral, que horas você costuma dormir?
Depende, depois das 10, 10:30, 11:00, por aí.
Isso seria assim nos dias úteis, né, da semana?
É.
E no fim de semana, há uma mudança nesse horário ou não?
Bem, fim de semana... Depende. Porque se tem um feriado na segunda-feira, então vou para a praia. Se não tem, fico em São Paulo. Então, sábado também aproveitado. Eu vou para casa de um ou de outro, nós estamos estudando ou estamos fazendo material. À noite, então, se dá, se tiver ânimo, né? Então, pega um cinema, qualquer coisa assim. Se não, fica conversando simplesmente. No domingo, eu ainda vou à missa, almoço fora normalmente, e à tarde então vou para casa de alguém, ficamos conversando, nada mais específico.
Nesses dias, nessas oportunidades que você tem que são raras, né, de ir à praia, como é que seria o horário, por exemplo, de você na praia?
Bem... Meu horário na praia é assim, bem flexível, porque é um lugar tremendamente deserto, não tem nada para fazer, fica nada mais nada menos de meia hora, 45 minutos de Caraguá, de Ubatuba.
É delícia.
Quer dizer, é longe, Bacas, então o que eu tenho que fazer é ficar na praia. Então eu acordo, se me dá vontade vou à praia, se não dá eu fico em casa, fico naquele trança-trança, entende? Não tenho nada para fazer. Se à tarde tem livro, fico lendo. Se não, vou até Ubatuba, Caraguá, rodar. Quer dizer que não tem horário específico, nem determinado para nada, sabe? É bem assim, esquecer mesmo o movimento de São Paulo.
E fora assim, o período que você trabalha, digamos assim, monotonia, né, que você trabalha.
É.
Existe algum período especial que você larga esse negócio todo e tira, assim... Férias?
É.
Bem, férias pra mim agora é só fim do ano. Tirei em janeiro, dezembro e janeiro, quer dizer, agora só nesse período mesmo que eu vou tirar férias. Aí eu aproveito pra viajar e não me prender aqui, entende? Se eu puder, eu vou pra Europa, se não puder, aí vou pra praia de novo.
Não tem jeito, né?
Se eu só ter dinheiro, eu vou pra fora. Não fico aqui, não.
E assim, na época de julho, que normalmente todo mundo descansa também, você não...
Eu não tenho férias. É, trabalho corrido, só se for feriado.
E você sente, assim, alguma diferença, por exemplo, nessa época de julho que você tem que trabalhar, no seu rendimento de trabalho no fim do ano, por exemplo?
Bem, em termos de cansaço, eu digo que em julho eu estou rendendo muito mais.
Você...
Porque no fim do ano já você está esgotada.
Mas as condições de tempo mesmo influem na sua...
Não.
Na sua disposição?
Não. O tempo em si, eu acho que eu rendo muito mais em tempo de... Quer dizer, inverno, entre aspas, né? Porque São Paulo não tem determinado inverno, mas época mais fria. Tempo mais frio, normalmente com chuva. O sol lá fora e a gente trabalhando, ó, não dá, viu? É meio triste. Mas tempo chuvoso, assim, coberto, você não tem ânimo para fazer nada fora, trabalho é bom.
Você sente alguma diferença entre essa primeira parte do ano e a segunda parte do ano no seu trabalho mesmo? Você sente, por exemplo, a diferença, a divisão do ano ou não?
Para mim é corrido, não faz diferença, não.
Nem as diferenças, bom, você disse que aqui não dá, nem as diferenças climáticas, digamos.
Não, eu só te digo nesses termos, assim, de, vamos dizer, o calor atrapalha tremendamente para mim. Eu prefiro muito mais a época de temperatura mais baixa. Aí funciona muito mais. Tem muito mais disposição para trabalhar.
Mas as estações, como se dizem, por exemplo, que há, por exemplo, quatro, digamos, nas estações do ano, você sente a diferença?
Não, não sinto, não.
Nenhuma delas?
Não. Aqui não tem nada marcado, né? Ou eu não tenho tempo para reparar, porque quando a gente sai, você só está fazendo isso mesmo, né? Você vai procurar reparar as coisas. Aqui não, você tem... Corre de um lado, corre do outro, não dá tempo de parar, pensar o que nós estamos... O que está acontecendo agora? Não sei, a única época marcada mesmo para mim seria fim de ano mesmo, né? Que aí começa as festas de Natal, Ano Novo. Então parece que é um período mais limitado, assim, que você tem que parar um pouco e pensar nas coisas que você tem que fazer. O resto é tudo corrido.
E aí, fora do Brasil, algum lugar onde você note melhor a mudança de estações?
Olha, as duas vezes que eu saí daqui foram em época de inverno. Tanto para a Argentina foi em julho, estava frio. Eu cheguei em dezembro também, mas aí está muito próximo. Mas em julho que marcou mais, porque tem a parte de, né, esse treco todo que distancia. Calor é tudo igual, né? E na Europa também, foi mesmo época de inverno, muita chuva, tempo muito coberto. Quer dizer, não deu para mim ver muita variação assim do outono, que diz que é a época mais bonita que tem, né? Não vi.
Virá ainda, né?
Se Deus quiser, viu? Vontade não falta.
E sua experiência com neve, assim, como foi?
Ah, foi muito de longe, porque eu não me meti com ela, não, para não quebrar nenhum pé, uma perna e não estragar o resto da viagem. Muito bonita lá, pegando, mas esquiar, esse treco todo eu não fiz, não. Fiquei só olhando, apreciando, achando muito bonito. Daí pra frente, não fui fazer mais nada, né?
O que você acha do clima de São Paulo?
Miserável.
Por quê?
Porque, principalmente pra mim, que às vezes sai o dia inteiro, então você tem que pensar que roupa que você vai pôr de manhã, pra quando chegar meio-dia você não tá padecendo de calor, ou então pra não chegar à tarde, mais tarde, assim, depois das 6 horas, não tá morrendo de frio, né? Porque também, por exemplo, quando eu vou para Campinas tem um tempo muito mais quente. É bem mais quente que São Paulo. Eu saio daqui, o tempo tá frio, às vezes necessitando até de casaco. E chego em Campinas, tá aquele calor que você morre. Então é esse problema, né? De você ter uma roupa adequada para aguentar as três variações dentro de um dia só. Isso que é triste, viu?
E assim, os preços no céu, você nota ou não dá para notar na tua correria?
O céu, para mim, eu só noto quando tá. Eu gosto muito um dia frio, céu azul e sol fraco. Aquele solzinho assim que dá para esquentar, mas muito pouco. Isso eu acho lindo, eu adoro, reparo, vibro com isso. Com esse tipo de do dia, assim, né? Agora,
e a noite?
A noite também gosto, mais de noite de inverno, noite fria. Tendendo aquele céu, assim, aberto, só estrelas. E é ruim porque vem geada, mas não tem importância. Acho lindo e gosto. É o tipo preferido.
E qual é a hora do dia que você gosta mais? Tem alguma preferida?
Não tem, viu?
Nem na praia?
Nem na praia?
É.
Tem pra praia, logicamente, depois das 10, né? Porque dependendo do sol é melhor pra gente.
E assim, é o começo do dia, fim do dia?
É, o fim do dia é bacana, assim, pra observar, né? As diferenças.
Como é que é?
De tonalidades. Mesmo aqui em São Paulo dá. Lá do apartamento dá pra gente ver, assim, aquele sol. Principalmente quando o sol vai descendo. Então aquela variedade de tom do vermelho. Até o azul, vermelho, amarelo, laranja. É lindo aquilo. Pega assim os contornos de prédio. É sensacional, viu? É lindo de observar mesmo.
E quando começa o dia?
Ai, não dá tempo de observar, viu? Desde a hora que eu levanto até 20 para as 8, tá assim, exprimido o tempo da gente de sair 20 para as 8.
Nem na
muito
praia?
Corrido. Na praia, normalmente, eu aproveito para dormir um pouquinho mais. O sol já tá lá. Já tá ali de velho quando a gente sai. Não dá também para observar muito, não.
E a noite, assim, né? Você falou que gosta muito de ver as estrelas, né? Não existe um outro astro, assim, que te chame a atenção também?
Bem, poderia ser a lua, mas a lua precisa estar... É a lua cheia, né? Tem umas aí grandes, bonitas. Aí me chama a atenção, mas se não, prefiro olhar as estrelas. Estão mais bonitinhas.
Como é que a lua pode se apresentar sem ser lua cheia, sabe? Né?
Ah, isso aí, quarto crescente, quarto minguante, lua nova. Agora, quando ela está em quarto crescente ou quarto minguante, eu nunca sei a função dela ali para indicar uma ou outra, não sei também. Não me preocupo muito com isso, não.